Muito obrigado, embaixador José Botafogo Gonçalves, vice-presidente emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, pela sua exposição. Eu pergunto ao senador, com a palavra, Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque.
Presidente Collor, mais uma vez eu quero parabenizar por essas sessões das segundas-feiras. Eu acho que é um dos pontos altos que a gente tem aqui no Senado. E ouvir o Dark sempre é um grande prazer para mim, porque ele traz uma coisa que eu vou tomar um tempinho, senador Collor, para tentar refletir. Ele traz, talvez até pelo seu tempo na Escola Superior de Guerra, ele traz a possibilidade de um diálogo entre o curto e o longo prazo, coisa que o Brasil perdeu. A democracia foi muito boa para o diálogo político, mas está sendo um desastre para o diálogo estratégico entre o curto e o longo prazo. Não há mais esse debate. Até porque a democracia, que ainda é o melhor sistema que existe, ela amarra o nosso tempo à data da próxima eleição. Eu fiquei ouvindo o Dark morrendo de medo que ele se candidate e vire deputado e senador e deixe de pensar o futuro. Vai pensar só em ganhar a próxima eleição. A gente tem que retomar esse diálogo. O regime militar, com todos os seus defeitos, e não quero passar a mão nesses defeitos, mas trouxe e manteve o diálogo entre o curto e o longo prazo. Havia estratégias de longo prazo para o Brasil e se procurava atender às necessidades do curto prazo, embora sem necessidade de voto. A gente vai ter que descobrir um jeito de trazer de volta o diálogo entre o curto e o longo prazo. Sua exposição, o Dark, ajuda nisso, sinceramente. A gente precisa incentivar mais esse debate, esse diálogo, essa visão de longo prazo. Você colocou coisa aqui que a gente parece que está vendo. Primeiro começou com coisa de alguns milênios. E no final a gente sente que é uma perspectiva de diversas décadas adiante. Então eu quero parabenizar por isso. Agora eu quero retomar um dos itens que colocou, e que você colocou os nossos recursos em que temos mais de 80%, e é verdade, mostrando que somos um país, um continente autossuficiente, ou quase. Agora, não entrou ali o conhecimento, o saber, ciência e tecnologia. Se entrasse, a gente ia ter 2%. E é aí que está a chave. É aí que está a chave. Todos esses recursos só têm valor enquanto não encontrarem substitutos por meio da ciência e tecnologia. É claro que muitos desses a gente não vai encontrar substituto em diversas décadas, mas pode. Daí que a gente tem que começar a trabalhar, de fato, esse recurso fundamental, que é a massa cinzenta do povo. E tem esse livro famosíssimo, todo mundo lê, todo mundo comenta, e que eu acho que, apesar do mérito, tem uma falha muito grande. Esse livro do Eduardo Galeano, que diz As Veias Abertas da América Latina. Para mim, não foram as veias abertas, foram os neurônios tapados que fizeram a tragédia do continente. Se tivessem levado todo o ouro e deixado essa população com alta capacidade científica e tecnológica, a gente estava bem. Lamentavelmente, levaram o ouro, é verdade, levaram tudo, mas nós não fomos capazes de desenvolver os aspectos de ciência e tecnologia como são necessários. E aí vem uma preocupação. Nós temos tudo para sermos a grande potência aqui. Mas se de repente, eu sei que não é fácil, o Uruguai virar um centro importante de ciência e tecnologia, como a Costa Rica está virando. Se o Uruguai virar a Suíça da ciência e tecnologia, nós ficamos para trás. Porque os termos de comércio vão ser desfavoráveis. Eu estou de acordo com o que falou o embaixador Botafogo, de que não devemos ter vergonha de sermos exportadores de commodities. Até porque elas têm uma tecnologia na sua matriz de produção, mas não tem tecnologia na matriz de formação da demanda por nossos produtos. Por mais que a gente seja competitivo no custo da soja, só se compra soja até uma certa quantidade. A partir daí, a gente sacia a necessidade de soja e não compra mais. O mesmo não acontece com os novos produtos da modernidade. Você tem um celular, amanhã tem outro celular, você tem outro computador, inventa outra coisa, e a demanda é sempre crescente. Nós continuamos ainda pensando na competitividade da redução de custos. Quem tem que pensar. A gente tem que pensar mais na competitividade da criação de produtos. E aí a gente está fraco. A gente não cria produtos. A gente até produz melhor soja, onde antes não se produzia. Mas é soja, produto antigo pra caramba. Ferro é antigo. Novos produtos a gente não está fazendo. E aí tem um risco. Esses produtos podem, de repente, começar a serem fabricados fora daqui. O Botafogo mesmo falou na África, que a África está virando um grande país. Não vai demorar que os chineses vão produzir soja na África. E mais, empresários brasileiros, amigos nossos, vão começar a produzir soja na África. E mesmo sendo brasileiros, a balança comercial que vai se beneficiar é de Moçambique, não é a do Brasil. Se eles decidirem mandar uns dólares para cá, muito bem, mas é bem capaz de eles mandarem para o mundo global. Então, o fator conhecimento, eu acho que isso é que a gente tem que colocar na matriz de pensar o futuro. Eu gostei muito da sua colocação de como os grandes fluxos comerciais foram mudando de posição no mundo. Ou seja, isso nós não estamos condenados a sermos periféricos. Isso aí é o melhor da sua fala, porque mostrou aqueles outros todos que foram caindo, 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 substituindo. Mas o que vai definir realmente é a capacidade de controlarmos, a capacidade de invenção, a inventividade de novos produtos. Por isso, eu fico muito feliz de estarmos debatendo o longo prazo, muito, presidente Collor. Acabou a estratégia. Vamos falar com toda franqueza, só da base de apoio do atual governo, mas onde é que está o pensamento estratégico do atual governo? Mandar 70 mil jovens, e não sou contra, porque é uma coisinha boa, mandar 70 mil jovens para fazer cursos, cursinhos, lá fora, como esse programa de Bolsa de Estudo, não vai dar um salto no Brasil. Esses rapazes e moças vão sem falar idiomas, com um curso deficientíssimo, não vão conseguir acompanhar nem os cursinhos que vão fazer de 6 meses, quanto mais voltarem com alta capacidade de invenção. E aí talvez até a gente tenha que abrir mais a vinda de pessoas de fora e não só mandar formar os nossos também. Então, eu fico feliz de ver essa perspectiva otimista, mas eu insisto, temos que dar o máximo valor ao fator conhecimento, à infraestrutura científica e tecnológica. Eu falei dos militares elogiando, agora eu vou falar outra coisa. A gente sofreu 21 anos, até o presidente Collor acabar, o Sistema Nacional de Informação. O senhor que acabou, não foi? A gente precisa criar um Sistema Nacional do Conhecimento, com uma visão ampla, que vá desde a pré-escola até os centros de alta tecnologia, casando com a indústria, que essa é uma tragédia brasileira. Industrial acha que acadêmico é lunático e acadêmico acha que universitário é explorador, apropriador. Não casam. Não casando não tem criatividade, não tem inovação. Não tem mais inovação só em universidade. E nem inovação só nas indústrias. É isso que eu tinha para colocar e esperando que voltem mais vezes aqui para a gente continuar tentando fazer o casamento entre o curto e o longo prazo.
Muito obrigado, Sua Excelência, senador Cristóvão Buarque. E agora passo a palavra à Sua Excelência, o senador Randolfe Rodrigues.
Presidente, quero lhe cumprimentar pela iniciativa, essas noites de segunda de debate, além da produção, além da importância dos debates, pelo gabarito das personalidades que Vossa Excelência tem convidado para cá, traz uma perspectiva, já destacada pelo senador Cristóvão, de nós compreendermos a dimensão que o Brasil está ocupando hoje no mundo e a responsabilidade da dimensão que estamos ocupando. Quanto maior a dimensão que ocupamos no mundo, maior são as nossas responsabilidades. A casa do Parlamento Brasileiro para pensar isso é essa daqui, e o espaço para pensar é aqui, é de fato a Comissão de Relações Exteriores. E eu encontrei nas exposições, pedi desculpas, não cheguei a tempo da exposição do professor Dr. Tomás, mas encontrei muito acordo nas exposições do professor José Botafogo Gonçalves, em especial na exposição do professor Dark. Na exposição do professor Dark, professor, me chamou a atenção dos dados que o senhor apresentou, o papel sul-americano no mundo e os dados que o senhor expôs sobre o produto interno bruto dos países sul-americanos. Me chamou a atenção, nos dados, nós temos mais da metade do PIB sul-americano. O segundo colocado é o PIB da Venezuela, né? O terceiro da Argentina. Isso me surpreendeu. Eu imaginava que a Argentina estivesse à frente da Venezuela. Isso traz também uma outra preocupação. O quanto a nossa integração e a compreensão da nossa integração é, eu diria assim, assimétrica pelos nossos próprios vizinhos. E eu concordo, professor José Botafogo, de fato, a gente acaba se tendo uma ideologização do debate. Esse caso concreto da Venezuela é um exemplo disso, né? Nós aprovamos no Parlamento Brasileiro a incorporação da Venezuela no Mercosul, mas o Parlamento Paraguaio ainda não aprovou, né? Por que exatamente, né? Então, eu acho, revela o que, assim, é um exemplo concreto que o professor José Botafogo destacou. Há uma ideologização. Ora, o parlamento do nosso vizinho não aprovou a integração do segundo PIB sul-americano.
Deixa eu lhe colocar uma coisa. Os dados
pois não.
Pois não. E a Argentina cresceu 8%. E a Venezuela ainda estava, em 2010, no processo recessivo. Ela alterou em 2011, quando cresceu 4,5%.
Então, o crescimento de 2009 foi de 7%, né, da Venezuela?
Não. Em 2009 e 2010, a Venezuela mergulhou numa recessão. Nos dois últimos anos, e só se recuperou em 2011, quando cresceu 4,5%. Mas é preciso entender o seguinte, o PIB da Venezuela é muito influenciado pelo valor do petróleo, né? Porque a Venezuela é uma grande produtora de petróleo. Então, o PIB da Venezuela, produção interna bruta da Venezuela, é profundamente influenciada pelo preço do petróleo. A Venezuela é um país monoprodutor, praticamente, de petróleo. É preciso entender isso. Agora, a Venezuela é um país rico, diferentemente do que se imagina. Tem muita pobreza na Venezuela, mas a Venezuela é um país rico. Tem um PIB per capita maior do que o nosso.
Então, com essa dimensão aí mesmo, que venha a ser suplantado pela Argentina, seria o terceiro PIB da América do Sul, e assim, em dimensão, digamos assim, tecnicamente empatado, vou utilizar esse termo, com o da Argentina. Então, me parece assim, nós temos uma dificuldade, claramente, das elites políticas, até dos nossos vizinhos, compreenderem isso. Ao contrário do que se pensa, me parece que as elites políticas de alguns vizinhos nossos estão, e até em parte a nossa, está muito concentrada na lógica da Guerra Fria, numa lógica existente anteriormente, numa lógica que a hegemonia política do continente era exercida pelos Estados Unidos. Eu sinto que estamos vivemos essa primeira década do século XXI, foi de alteração desse contexto. Essa é a hegemonia política, e eu acho que isso se consolida agora com a crise econômica internacional, com a crise que os Estados Unidos estão vivendo. Nós vivemos uma hegemonia política diferente no continente sul-americano. E concordo com o senhor, nós temos que crescer. Nós temos que crescer e temos que crescer integradamente. Temos que crescer dentro da perspectiva de que a América do Sul tem que crescer junto, né? Tem que dialogar. Eu acho aí que tem que ter dialogar com as elites políticas dos nossos vizinhos para compreender isso, a necessidade dessa integração, né? Quando se fala de Mercosul, e eu acho que o presidente Collor foi um dos arquitetos do projeto do Mercosul, o professor José Botafogo dele participou, dele construiu, e eu tenho certeza que quando se falou de Mercosul, não se pensava em integração Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, se pensava integração de toda a América do Sul, né? Eu acho que é esse o projeto que temos que avançar, que temos que levar a cabo. E eu penso esse projeto assim, com algumas ações concretas. Essa história, a ideia de um banco sul-americano, eu acho que seria uma iniciativa que tem que se pensar, tem que se levar a cabo, temos que avançar para com ela. Então, a integração, essa ideia da integração, eu acho que a compreensão dela tem que ser simétrica junto às demais elites políticas sul-americanas. Assim, me convenço mais da necessidade de nós dialogarmos, por exemplo, quanto antes com o parlamento paraguaio, que chega, me permita a expressão, chega a ser de uma estupidez, né, se opor a um processo de integração dessa natureza. No mesmo esteira do que destacou o senador Cristóvão, essa integração assim, tem uma abordagem ainda da integração econômica e todas as razões que o senhor expôs muito bem, professor Dark, mas essa integração tem que ser, de fato, integração de conhecimento, né? Olha, nós padecemos de um número que é um número que me constrange, senador Cristóvão. O Brasil tem 9% da sua população analfabeta, 14 milhões de analfabetos. Nós temos 3 países na América Latina que erradicou o analfabetismo, que declarou seus territórios livres do analfabetismo: Cuba, Venezuela e a Bolívia. O último dado, a Bolívia, é o que mais nos constrange. A Bolívia recentemente declarou o seu território livre do analfabetismo. E nós ainda padecemos sob essa chaga, né? Nós temos que ter uma reflexão que a nossa integração tem que ser, assim, no sentido que diz o senador Cristóvão, integração do conhecimento, e tem que ser, além da integração econômica, tem que ser uma integração social. O Brasil, pelo seu papel, inclusive pelo seu papel da locomotiva, né, não pode ter essa condição constrangedora. Tem que ter a humildade de aprender com os vizinhos, como os vizinhos conseguiram resolver chagas como o analfabetismo, e nós não conseguimos. Me parece que resolução de chagas como essa passa, por exemplo, por refletir mais quando se tem cortes no orçamento da União, como recentes que tivemos, de 55 milhões de reais, de 55 milhões de dólares, perdão, e boa parte desses cortes teria afetado setores como a educação, né? Então, eu queria lhe cumprimentar os professores, lhe cumprimentar pelos importantes dados que reforçam a compreensão do papel que nós temos que seguir no contexto global. Ou nós cumprimos um papel, saio daqui desse importante debate mais convencido, ou nós cumprimos um papel de nos integrarmos, para nós termos um papel protagonistas na ordem econômica global, nós temos que resolver esse dilema na nossa região. Temos que nos olhar mais e temos que ser cada vez mais integrados no continente sul-americano.
Muito obrigado, Sua Excelência, o senador Randolfo Rodrigues. Eu perguntaria ao professor Dark ou ao doutor Zanotto se gostariam de fazer alguma consideração no final do nosso debate.
A minha consideração é muito rápida. Senador Cristóvão, o senhor está perfeito. Mais uma vez lhe digo que o senhor está perfeito. Eu estava vindo para cá, eu li uma matéria, não me lembro que jornal, de um finlandês, falando sobre o processo educacional na Finlândia, que começou depois da Segunda Guerra. Na Finlândia, os jovens procuram como primeira alternativa serem professores. É preciso se valorizar a educação, mas se valorizar ela como um todo. Isso não é uma função, é uma função da sociedade. O senhor é um pregador. O senhor está pregando o que é que a sociedade tem que fazer. A sociedade tem que entender que a educação é a mola central de qualquer processo de elevação. É a educação. Agora, é preciso também entender que commodity, eu não quis falar muito aqui, mas vou falar. Você tem razão. O nosso embaixador saiu, mas eu precisava dizer umas coisas aqui com respeito à commodity. O que diferencia a atividade industrial das atividades agrícolas de atividade mineral? É que na indústria a inovação ocorre de forma muito mais rápida do que na atividade agrícola ou na atividade mineral. Porque na indústria a inovação está sempre presente. E a inovação é a mola da acumulação. As empresas inovam para ser monopolistas, não é para competir, não. Esse discurso tá... Elas inovam para ser monopolistas, para deter uma patente e poder construir o seu processo de monopólio, porque é no monopólio que se dá acumulação, na competição não se dá acumulação. Então, é preciso entender o seguinte, a indústria é fundamental. A indústria é fundamental. E ela é os locus da inovação. É ali que se dá a inovação. Exportar produtos agrícolas, tudo bem, não sou contra isso. Eu sou contra a ideia de que isso traz tanto benefício como a atividade industrial. Isso eu sou contra, porque eu sei que a atividade industrial ela é muito mais geradora de inovação do que a atividade agrícola. Agora, como o senhor bem disse, inovação só existe onde existe educação, e cada vez mais. Os lampejos das boas ideias exigem cada vez mais o conhecimento. É isso. E eu queria agradecer também as palavras do senhor, senador, e agradecer a atenção de vocês que souberam suportar essa noite aqui.